Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Salmo 15. Salmo 15 está escrito assim. Salmo número 15. Diz a palavra de Deus: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta, aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que temem a Deus, o Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem pratica, quem faz essas coisas, jamais, nunca será abalado. Senhor Deus, dá-nos entendimento, dá-nos uma lição a qual nós precisamos receber hoje para as nossas vidas, porque sem o Senhor, sem meditarmos na palavra, confrontar, nós não vamos, Pai Celestial, morar nos céus. Que cada vida seja agora, Senhor, abençoada, cada vida seja visitada e possamos juntos meditar, porque o Senhor quer salvar. E vidas precisam hoje ser renovadas, purificadas, libertas, tocadas pelo teu amor e graça e também pela admoestação do Senhor. Por isso, continua a falar conosco, hoje e sempre, até aquele dia onde estaremos eternamente com o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém e glórias a Deus. O apóstolo Paulo, ele disse que nós não somos daqui. E nós nos gabamos e falamos com muita propriedade: eu não sou cidadão da terra, eu sou cidadão do céu. A nossa cidadania é célica. Eu sou cidadão celestial. O nosso Senhor Jesus disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas livre do mal. O apóstolo Paulo, em outra circunstância, diz que nós, se tivermos que sair do... que não conviver com tipos de conviver, não é aceitar e tomar parte, conviver com um tipo de pecado, seria necessário sair do mundo. O apóstolo Paulo, dizendo que nós temos uma cidadania celestial, disse que nós somos embaixadores de Jesus. Então nós somos embaixadores do céu, somos embaixadores da eternidade. É exatamente isso. E nesse texto breve que nós lemos, o Salmo número 15, é só para a gente refletir. Nós falamos. Eu falei isso sobre terça-feira, na pregação sobre odiar o mal, se eu não me engano. Eu acabei, pelo Espírito Santo, levado esses versículos no Salmo 15. E só que a gente meditando, a gente tem o que muita coisa ainda extrair de benefício, de ensino para o nosso dia a dia. E aqui nós vemos: quem habitará no teu tabernáculo? Ou seja, quem vai morar no céu? Transferindo e trazendo para uma expressão nossa hoje: quem vai morar no céu? Porque tabernáculo aqui, Monte Santo, são coisas relacionadas ao lugar da habitação de Deus, lugar da adoração. Então, tabernáculo, Monte Santo, está ligada à habitação, à presença de Deus. Então, nós vemos aqui Deus conclama seu povo a ser moralmente justo, íntegro, reto. Por que que eu estou trazendo essa reflexão e a gente meditar neste Salmo 15? Os irmãos sabem que nós noticiamos aqui as coisas que acontecem mais importantes no Brasil e no mundo. E eu, que milito nesta área há tanto tempo, 3 décadas, redigindo notícias, informando, que eu me lembro, eu nunca vi e nunca noticiei, nunca redigi um povo tão depravado, um povo tão promíscuo, um povo tão corrupto, um povo tão violento, um povo tão medíocre espiritualmente, mesmo aqueles que se dizem cristãos. Eu nunca vi um povo tão hipócrita, tão mentiroso, tão cara de pau. Tão cara de pau. E eu estava meditando, nós vamos colocar uma nova enquete no ar hoje, e provavelmente vai ser nesta linha. As coisas que estão acontecendo dioturnamente no mundo estão sendo noticiadas nos jornais de grandes circulações de cada estado, nos jornais virtuais, jornais que eu digo, jornais que têm uma historicidade de comprometimento com a notícia. Aí nós temos os principais jornais do Brasil, o Jornal Globo, Folha de São Paulo, temos grandes jornais Norte e Nordeste, enfim, são esses jornais que estão noticiando coisas terríveis. Só que nos últimos dias, meses, anos, a corrupção, que nós já sabíamos que era cultura, está aí. O pecado, isso já é bíblico, é uma profecia, está se cumprindo. O governo acharcando cada vez mais, o povo brasileiro e outros governos também fazendo isso, com a sua população, com a sua nação. O que eu estou observando é que o padrão que está sendo determinado, o padrão de conduta que está sendo assimilado, o padrão de comportamento do mundo pecaminoso, a falta de ética moral, a corrupção, que o jeitinho, tudo deve ser feito assim, as pessoas já entram, às vezes, em uma posição, já entram por um determinado lugar, querendo se dar bem. O grande problema é quando você não se dar bem, você passa a ser a pessoa diferente. E ser diferente é muito difícil. Ser diferente é muito difícil. Nós falamos que queremos ser e somos ser cristãos. E ser cristão é ser diferente no mundo ao qual nós estamos inseridos, o mundo que odeia e que não conhece a Deus, porque não viu o Senhor, porque não tem o Espírito Santo de Deus, e nós temos o Espírito Santo de Deus. Só que é muito difícil a gente ter essa compreensão que somos diferentes e tomar atitudes diferentes. E quando eu falo diferente, não é apenas no invólucro, ou seja, na aparência, também é, porque nós não andamos sensual, o mundo anda, mas nós não. Então, essa história também, eu sou diferente, é no coração. Deus quer o coração, aí você anda de forma sensual, de forma que chama atenção. Não, você deve ser diferente também no se vestir, modestamente. Mas acima de todas as coisas, você deve ser diferente porque você foi transformado, você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, e aqueles que nascem de novo, segundo a Bíblia, é um número muito reduzido comparado com essa imensa população mundial, que já ultrapassa 7 bilhões de pessoas. Está cada vez mais difícil ser diferente. Está cada vez mais difícil a gente enfrentar a oposição, esse rolo compreensor, avassalador. Às vezes é difícil ser diferente dentro de casa, porque o padrão que Deus exige é um padrão dele. As normas do céu são normas estabelecidas por Deus, não é para o pastor terreno. Não são regras legalistas, extra-bíblicas, que vão dizer, determinar o que nós devemos ou não fazer. Quem determina a regra, o padrão, é o próprio Deus. Sede santo, porque eu sou santo. E nós encontramos no bojo doutrinário de ensino da palavra de Deus que existem coisas lícitas, boas em si, que vão fazer com que pessoas fiquem fora do céu. Nós falamos na terça-feira dessa semana que nós devemos odiar as coisas que Deus odeia, que Deus se ira, o mal, a mentira, todas essas coisas devemos odiar. E o que nós estamos vendo aqui, que para eu entrar no céu, que para o irmão entrar no céu, tem um padrão, tem uma norma. Quando você entra numa determinada empresa no mundo corporativo, você tem normas e regras, tem treinamento que você deve, que você não deve fazer, como é que atende telefone, como é que se comporta com o cliente, como é que você se comporta com aqueles que estão no convívio ali corporativo. Você tem hora para chegar, você tem hora para sair, tem hora do almoço, tem regras estabelecidas para o bom andamento daquele ambiente corporativo, aquele ambiente que apenas é filantrópico. E hoje nós temos aqui que viver uma maneira, aqui ainda neste tempo, se eu quiser entrar lá, se eu sou cidadão do céu, se eu sou morador do céu, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir os padrões de Deus. E aqui é uma pergunta do salmista: quem vai morar lá? Quem vai morar? O justo. E existem princípios, e aqui eu digo mais que não, nem são preceitos, são ordens, são regras estabelecidas que estão afrouxando. Diz a palavra do Senhor que essas regras e preceitos, elas determinam se estamos agindo de acordo com a vontade de Deus ou não. Vivemos num mundo que odeia Jesus e consequentemente nos odeia. E consequentemente vivemos num mundo onde as pessoas são más. As pessoas amam a escuridão, amam as trevas, disse Jesus. Os padrões de vida e de moralidade estão cada vez mais se deteriorando, cada vez mais desgastados. Só que os nossos padrões não devem estar entrelaçados aos padrões das trevas, mas sim a luz que veio, que vence as trevas. Então essa sociedade perversa não pode nos nortear, não pode nos contaminar, não pode nos incentivar, mas devemos ter as nossas vidas vividas segundo os padrões estabelecidos por Deus. Isso aqui é reflexão na palavra de Senhor. É isso que precisamos entender. Essas palavras são por demais atuais. Veja ao seu derredor. Se não consegue ser diferente, pasmem o que eu vou falar agora. Se a gente não consegue ser diferente dentro da congregação, se você busca um padrão de orar, um padrão de ser ético, um padrão de seguir a Bíblia, por quê? Não por regras, apenas por cumprir de forma legalista, mas porque você ama a Deus, você teme a Deus e você leva prejuízo porque você quer fazer a vontade de Deus, prejuízo em muitas etapas de sua vida. O modo como você está se relacionando com Deus, como é? O modo com que você se relaciona com Deus está trazendo consequências nas suas ações, atos, nas suas escolhas, nas suas decisões? Controlar o que você fala, se dizer a verdade, manter a sua palavra, é um padrão que nós temos que ter. É um padrão que temos que ter. Como é que nós estamos nos comportando com a nossa fala? É uma coisa que diz: quem é que vai morar lá? Quem é que vai morar lá? Quem vai morar lá? Eu quero fazer a pergunta que Davi fez: para onde nós vamos? Nós vamos morar aonde? Eu quero ir para o céu, eu quero a minha salvação. É o que as pessoas dizem e é muito justo você querer, porque você está entendendo a palavra do Senhor. E nós vemos na Bíblia que sem santificação ninguém vai morar no céu, vai habitar no tabernáculo de Deus, que é a morada do Senhor. Se não se converter conforme essa criança, você também não vai estar lá. Qual é o meu destino hoje? Vamos fazer. Se Jesus voltar hoje, como vai ser? Se eu ando como Jesus, se eu disse que eu sou crente, eu tenho que andar como Jesus andou. Como é que Jesus andou? Hoje está cada vez mais corriqueiro a gente pregar e não viver a palavra, e às vezes não vive a palavra porque o padrão do mundo já atropelou a gente. E hoje é cada vez mais fácil. Deus tem misericórdia. Quando eu vejo, eu fico assim um pouco triste. Deus me livre, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, o maior dos pecadores, sou pecador mesmo. Quando a gente passa os olhos em jornais e notícias e vemos diariamente líderes dando escândalo, fazendo com que as pessoas, ao invés de se aproximarem do reino do céu, se aproximarem de Jesus, do evangelho, da palavra de Deus, estão se distanciando. Porque às vezes muitos que não são cristãos não conseguem cometer o que muitos líderes e cristãos cometem. Já vemos várias notícias. Pessoas que se envolvem em acidente de trânsito. Você vai ver, vai pegar a carteira do cidadão, não tem carteira de habilitação. Às vezes é um pastor. Cadê a carteira de habilitação? Não tenho. Mas o padrão é esse. Ah, mas se eu não tiver a carteira de habilitação, eu não vou trabalhar. E se eu não vou... Irmão, o problema é seu. Toma juízo, toma vergonha na cara. Se você não tiver vergonha na cara, você não vai entrar no céu. Para com essa desculpa mundana. Toma juízo e sofre as consequências dos seus erros, das plantações que você tem feito. Você planta espinho, vai colher o quê? Flor? Orquídea? De maneira nenhuma. Isso é muito sério. É muito sério. Para chegar ao ponto de dizer, combati o bom combate. Esse é um combate que vai se infiltrando sorrateiramente. O combate que eu tenho que combater é: seja verdadeiro, seja íntegro, não seja difamador, fofoqueiro, caluniador. Não despreze o que é reto, o que é justo. Honra. Honra e respeita aqueles que temem a Deus. Ou seja, seja fiel na palavra, mantenha a palavra. Emprestar dinheiro visando lucro, usura. Pratica o que é justo. De coração, fala a verdade. Tem pessoas que falam a verdade, mas só para obter benefícios. É como pregar a palavra, prega a palavra é verdade, mas para obter dividendo, lucros, ele já ganhou a sua parte. Mas a sua morada no céu, quem vai? Então é quem fala a verdade de coração. Tem pessoas que falam a verdade, tem pregadores que vão para o inferno, mas vão abraçar lá o inimigo. Bom, é o que diz a Bíblia. Eu sou um repetidor da Bíblia, que Deus tenha misericórdia, que eu não seja um pregador. Em nome de Jesus. E eu já peço na minha oração, Senhor, o dia que eu pregar a tua palavra, não com sinceridade, não com verdade, Senhor, me levante, só veio para salvar. Quem vai morar no céu? Ah, aceitar Jesus e será salvo. Coisa linda, não é? Coisa linda. Aceitar Jesus e será salvo. Coisa maravilhosa. Mas não é bem assim, não. Aceitar Jesus assim da boca para fora, e não precisa fazer mais nada. Não, 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 não. Como diz o pastor Mário Souza, mil vezes não. Eu quero aqui acrescentar, 1 trilhão de vezes não. Para onde você está indo com a sua conduta? Do jeito que você está indo, você chegará ao céu com o combate que você está combatendo? Você vai chegar ao céu? Só para a gente relembrar aqui, essa ocasião que Davi está nesse convívio, foi quando ele trouxe a arca para o Monte Sião, colocou na tenda e provavelmente com alegria de ter a arca, que é a habitação, a presença de Deus, ele fez a pergunta que nós estamos fazendo agora para nós: você vai levar uma vida santa se você for santo? E você vai ter conduta de cidadão celestial se você for assim um cidadão celestial? E a pergunta que Davi fez: Senhor, quem vai habitar no teu tabernáculo? Quem vai morar no monte, Senhor, ou seja, na tua presença? Quem vai para o céu, Senhor? Quem vai para a eternidade? Quem vai para Jerusalém Celestial, contextualizando hoje no momento da igreja? O padrão aqui é elevado, pastor. E se o padrão que a igreja neotestamentária, odierna, está vivendo, eu posso dizer para você que é um número muito reduzido que vai morar no tabernáculo celestial. Porque nós estamos vendo dentro da igreja, e tem sido difícil, as coisas estão se invertendo, os valores estão se invertendo, valores, inclusive dentro da congregação. Se você quer levar uma vida reta, santa, digna, hoje a coisa mais normal do mundo é ludibriar o fisco. A coisa mais normal até para cristãos, é você passar os outros para trás, dar um jeitinho no governo, nos tratos, nos contratos, mentir para obter ganho. A coisa mais normal hoje, como já é dito aqui, eu já tenho reiterado, é você burlar a empresa de energia elétrica do seu estado porque a energia está cara. A coisa mais fácil, você burlar os departamentos de trânsito, andar sem carteira de habilitação, mentir. Ah, mas isso é um detalhe. Se você for pensar nisso, ninguém vai para o céu. A porta é estreita. O padrão é muito elevado. E esse padrão tem a ver com caráter. Mau caráter não entra no céu. Aí entra o 7-1, aquele estelionatário, e vai querer dar um golpe para entrar no céu. Vai dar um jeitinho para entrar no céu. Não. Caráter. Caráter quer dizer conduta, conduta. Eu, quando eu passo pela cruz, eu continuo sendo um homem que tem natureza tendenciosa ao pecado, mas o mau caráter, ele é deixado, é morto ali na cruz do Calvário. A personalidade, ela vai sendo transformada, moldada, controlada pelo Espírito Santo de Deus. Tabernáculo, céu, quer dizer habitação daquele que é santo, 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 e sem santificação ninguém vai ver a Deus. Eu estou falando de pecados pequenos, porque pecado grande você já sabe, e mesmo as pessoas sabendo que pecado, quando eu falo pecado grande e pequeno, isso é uma referência humana, não que Deus faça disso, tem pecado que é para a morte, outro não é. Agora, matar, roubar, adultério, isso acontece até no topo da pirâmide eclesiástica. Aqueles que estão lá em cima não estão dando exemplo. Mas eu estou falando para você, cristão, honesto, fiel, que de alguma maneira talvez tenha ou está sendo influenciado para cair o seu padrão ético, moral, de caráter, e Deus manda você elevar o padrão ao invés de cair. E esse salmo se aplica hoje à nossa congregação. Quem vai habitar no céu? Quem da nossa congregação vai habitar no céu? Aí você pode fazer uma avaliação na sua avaliação humana. Quem é digno de entrar na presença de Deus para adorar o Senhor e passar a eternidade? Passar a eternidade. Quem é? Quem é? Eu já disse que a igreja é peregrina, a igreja aqui, ela é estrangeira, a igreja é forasteira. O objetivo da igreja é morar no céu. Quem vai morar no teu tabernáculo? Quem vai morar no céu, na Jerusalém Celestial? Nós estamos, mas nós não podemos ter a identidade do mundo, nos contaminarmos com o mundo. Então o nosso caráter é, de maneira reduzida, mas muito enfática e objetiva, está aqui, está traduzida, está descrito aqui no Salmo 15. E hoje, com o advento das redes sociais, virou agora o padrão cada vez mais baixo, um lixo. E eu quero dizer aqui que isso aqui não é legalismo. Não estou falando de listas de coisas que devem ser feitas para herdar o reino. Agora, existem regras e normas. Sim. Sim. Deus, ele requer, ele manda. E tem um padrão de conduta que ele quer do seu filho, da sua filha. Então, tabernáculo quer dizer que é morada, presença, céu. Entendeu? Quem vai lá? Como vivem as pessoas aqui da terra? Como é que nós estamos vivendo aqui enquanto nós aguardamos nos adentrarmos lá? Quem é que vive aqui e que tem a bênção de morar no céu? Quem? Eu quero que você leia comigo Joel. Joel capítulo 2. Deixa eu separar aqui. Joel capítulo 2. Versículo 10. Diante deles treme a terra, abalam-se os céus, enegrecem-se o sol e a lua, e retiram as estrelas o seu resplendor. O Senhor troveja diante do seu exército, muito grande é o seu arraial, e poderosos são os que executam a sua palavra. O dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem poderá suportar o dia do Senhor? Quem poderá suportar o dia do Senhor? Quando se fala em suportar o dia do Senhor, não a capacidade de sofrimento, mas a capacidade de ter resistência para não se contaminar e ter um caráter ilibado para a glória de Deus e o nome ser engrandecido em nós e através de nós. Apocalipse diz que o fim vai ser marcado com calamidades, aumento desenfreado da imoralidade, o que nós estamos vivendo hoje aqui na sociedade. E nesse momento que estamos vivendo isso, uma sodomia, a Babilônia aqui, nós estamos firmes nos padrões exigidos no Salmo 15 e em outras partes da Bíblia. É para nós refletirmos. É para nós refletirmos. Eu vou morar no céu. Mas será que eu vou mesmo? Será que eu vou? O padrão caiu. A igreja mais não salga mais. Está tudo igual. Tudo igual. Se o mundo dita uma norma por causa de uma moda, e essa moda fere a Deus, ofende a Deus, aborrece a Deus, os cristãos estão fazendo o que o mundo está fazendo. O que importa não é estar inserido nem no grupinho, é estar inserido no mundo. As pessoas não querem estar inserido num grupo menor, numa comunidade menor, num bairro, numa agremiação, no local de trabalho, no colégio, na faculdade. Eles querem estar inserido no mundo. E quem está inserido no mundo, o amor do Pai não está nele. Quem vai habitar no céu? Quem vai habitar na Jerusalém Celestial? Eu já ouvi muitas vezes essas pessoas falarem e falam. Vamos pensar. Vamos pensar um pouquinho. Vamos refletir. Inúmeras pessoas não estão nem aí, não estão se incomodando e dizem: ah, você se incomoda, você se preocupa demais com isso. Olha, todos serão aceitos na presença de Deus. Deus é amor, Ele quer salvar, Ele veio para salvar. Mas que coisa linda, olha, que ideia agradável. Essa é a sua ideia, Esse é o seu pensamento, do seu coração, e o seu coração enganoso, mais do que todas as coisas, irrepreensível, está enganando você se você está pensando assim. Porque eu quero pensar conforme Deus pensa. Conforme Deus pensa, está na palavra dele. É. Facilitar as coisas é o que as pessoas estão fazendo. Facilitar. Facilitar é dar o jeitinho. Para o céu não tem isso. Passarão os céus e a terra, mas o padrão é o mesmo. É o mesmo padrão. Quem vai habitar no céu? Todos vão se salvar, Deus é amor. Aí você acaba agradando, você não acaba causando constrangimento, você acaba não causando mal-estar, você não acaba criando inimigos, nem resistência, nem opositor, mas você está mentindo. Está mentindo. Nós temos que falar a verdade. Somente a verdade. Nada mais do que a verdade, e não apenas diante de um tribunal, de um juiz terreno, porque nós estamos dioturnamente dormindo, acordando, trabalhando, estudando, meditando, estamos diante de um juiz 24 horas por dia, não para nos julgar e condenar, mas você sabe, se você pensar mentira, desejar coisas que lhe aborrecem ao Senhor, se você tomar decisões que não glorificam o Senhor, está sendo tudo anotado, e quando não há arrependimento, quando não há conversão, aquilo vai pesar na balança contra você. Então, a questão aqui é de valores. A gente fala de vida espiritual, falamos de dons espirituais, as pessoas querem ter revelação. Quantas pessoas estão aí na revelação, estão no mistério, tá daqui e dali, mas o valor, a ética, não somos contra os dons espirituais, é para os nossos dias, sim. Não é? O batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, eu creio, preciso e busco ao Senhor todos os dias, porque sem o Espírito Santo de Deus nós não somos nada. Mas e os valores de integridade, da verdade, a distinção na nossa maneira de viver, a distinção na nossa maneira de agir? Não porque queremos ser melhor do que outras pessoas, não é por isso, mas diferente, e temos que nos identificar como cidadãos dos céus. Eu não quero ir para o céu, então tem que ter uma cidadania celestial. E a cidadania celestial exige ética, exige moral, verdade. Porque nós somos parecidos com Deus. Somos parecidos com Deus. Aí o que que enfraquece a vontade dos nossos irmãos levarem uma vida regrada em conformidade com a palavra? Aí nós vamos para o Salmo 73, vamos para Malaquias 4, vamos para Jeremias 12, onde pessoas que também conviveram e olharam muito ao seu derredor e viram ímpios e viram falsos crentes se dando bem, dando o seu jeitinho em contrariedade à palavra de Deus, e acaba enfraquecendo a gente. Mas esses testemunhos, esses maus testemunhos, esses maus hábitos não podem nos fazer corromper e nos distanciar do padrão que Deus exige e requer de nós. Tenho dito, coisas lícitas vão deixar pessoas fora do céu. Coisas lícitas vão deixar pessoas fora do céu. E eu quero dizer também que os pecados que mais vão impedir de muita gente entrar no céu não são os pecados que nós, humanamente falando, são grandes. São os pequenos. Pecado da língua vai deixar fora do céu. A verdade somente quem permite ser revestido de quê? Da justiça de Cristo, que morre para o eu, que vai para o céu morar com Deus. Só isso. Você vai, eu vou. Vamos? Caiamos de joelhos e nos render completamente a Cristo e dizer: Senhor, o meu padrão desde quando eu comecei mudou para pior, não foi para melhor. E às vezes foge, sai o primeiro amor. Se o meu padrão mudou para pior, pô, eu estou crescendo, poxa, Senhor. Se eu estou crescendo, eu tenho que melhorar. Eu tenho que edificar, eu tenho que crescer, amadurecer, mas eu estou crescendo só na religiosidade, só no discurso. Mas eu estou pior. Estou muito pior sobre esse salmo. E eu pergunto, diante de perdas, você tem mantido a palavra da verdade? Tem mantido? Tem muita gente iludida hoje. Frequenta a igreja, leva uma vida social maravilhosa, iludida. Por que está iludida, pastor? Porque está pensando que vai para o céu, quando na verdade está indo ao inferno. Quem vai morar com Deus? Aquele que vive com integridade. Integridade. Prática da justiça. Fala a verdade sempre com amor. Falar a verdade de coração com amor. Despreza aquilo que é reprovável. Ele não tem alegria com a injustiça. Respeita os servos de Deus. Mantenha a palavra quando tem perdas, riscos de perdas. Quando é difamado, ele mantém a palavra. Ele mantém a palavra quando tem perdas materiais, perda de cargo, de poder. São essas pessoas que vão morar no céu. Aí, íntegro, justo, justificado pelo sangue do Cordeiro. Fala a verdade com amor e de coração. Aquilo que é reprovável, ele também reprova. Reprovável para Deus. E hoje está difícil. Muito difícil. A gente fala uma coisa, mas dentro da congregação está também difícil ser cristão. Porque é impressionante. É impressionante. Mas nós vamos vencer. Não porque nós somos esforçados, mas porque Deus, que nos chamou, está nos esforçando, e nós vamos seguir esse padrão, porque nós somos cidadãos dos céus. De uma certa forma, nós acabamos trazendo uma reflexão muito semelhante da de terça-feira. E o Senhor sabe por que nós estamos fazendo isso. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Cuidado, por favor, essas pequeninas coisas, o padrão de Deus, esses pecados tido como não tem nada a ver, o testemunho no dia a dia, o testemunho no trabalho. Não estou falando nem de líderes, não estou falando nem de matar, de roubar, mas as coisas pequenas. Devolver aquilo que não lhe pertence, estender a mão, andar em conformidade. Se as pessoas na sua vizinhança sabem que você é um cristão, como está o seu comportamento? Você está dizendo, olha, eu sou um cidadão do céu, não porque eu uso terno e gravata e estou com a Bíblia na mão ou debaixo do braço. Eu sou cidadão do céu também que eu estou de terno e gravata, e não tem nenhum problema andar de terno e gravata com a Bíblia. Eu ando com a Bíblia e minha Bíblia é grande. É inseparável a minha Bíblia. Mas as pessoas devem conhecer também no trato, na justiça, no falar a verdade. E vamos cair agora de joelhos, nos render ao Senhor completamente, porque nós precisamos dessa graça de Deus. Isso nos faz lembrar dos primeiros cristãos. Eles eram mortos porque eles não abriam mão da verdade, não abriam mão da pureza sexual, não se coadunavam com os sodomitas imperadores do seu tempo, por não praticarem a mentira, a sodomia, a prostituição, a idolatria, a avareza. Eles eram mortos porque eles tinham identidade do céu, e eles eram mortos. Olha só, eles eram mortos. É exatamente isso. Porque eles se identificavam com o povo do alto, cidadão do céu. Jesus morreu, ressuscitou, estava aos céus, os discípulos haviam descoberto a realidade da palavra de Deus. E o que eles fizeram? Adotaram um estilo de vida que tinha tudo a ver com Jesus. Se eu sou cristão, eu sou. Pertenço ao cristianismo. Então, você ser chamado de cristão é uma responsabilidade muito grande. Se eu sou cristão, eu me identifico com Cristo. Se eu sou cristão, eu me identifico com Cristo. É por isso que nós falamos assim. Você é filho da luz, então você é uma luz miniatura, você é um luzeiro. E a Bíblia diz que nós somos isso. Se eu sou filho da luz, então eu tenho que ter luz. E essa luz não é o isqueiro para acender cigarro, não é isqueiro para acender crack, não é isqueiro para acender nada artificial. Essa luz é a luz do alto. A luz é do testemunho, do caráter, da ética. A luz é da integridade, é da justiça, é da verdade. Ele ter perdas diante de ganhos temporais. Então, se eu sou um cristão, eu tenho que me identificar com Jesus. E Jesus só tem um. Então, entenda isso. Será isso que hoje nós somos conhecidos como cristãos porque nós nos identificamos com Cristo? Na perseverança, na coragem, na dependência de Deus, em falar e cumprir, o que Deus quer que você faça. Nós falamos, estudamos tantas coisas, só que nós não estamos cumprindo. E se não estou cumprindo, é porque eu não estou me identificando com Cristo. Eu preciso me identificar com Cristo. Habitarão na presença do Senhor aqueles que hão de fato ser filhos de Deus, dando testemunho, salvos pela graça do Senhor. Quem vai morar? Eu posso dizer para você, não é aquele que frequenta a tabernáculo, não. Não é aquele que é ouvinte da Rádio Trombetas. Eu oro a Deus para que todos que ouçam se arrependam, se convertam e permaneçam na presença de Deus. Porque o padrão do Senhor, o padrão é esse. O padrão é esse. Jesus disse: sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial que está no céu. E Paulo disse a mesma coisa. Deus nos escolheu nele, Jesus. Então somos cristãos porque nós nos identificamos com ele. Você imagine Jesus hoje nas ruas, numa blitz, pega Jesus. Quem é esse aí? Você é Jesus, filho de Deus. Cadê? Habilitação. Não tem, não. Eu fui ali fazer um evangelismo rapidinho. Eu fui ali fazer um negócio rápido ali. Imagina o Paulo hoje, vou fazer uma cruzada. Não, passaporte falso. Não, ele, ó, tem que subornar aqui, vou dar um dinheiro aqui para ele. Não. Se Deus quiser que nós vamos para algum lugar e nós não temos condições para isso, ele vai fazer milagre acontecer. O navio pode até afundar, mas nós vamos chegar lá. Pode não ter nenhum recurso humano, mas o recurso do alto vai fazer com que você chegue lá sem precisar se corromper ou corromper ninguém, ou sem precisar mentir. Porque tem aí filho de Belial que diz: não, por causa da minha denominação, eu posso mentir. Por causa da minha denominação, eu posso mentir. Por causa da minha denominação, eu posso matar. Não, se eu me identifico com Cristo, diz aqui, antes da criação do mundo, para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis em sua presença, Efésios 1:4. E Deus não nos chamou para impureza. Impureza. Essas coisas que estão acontecendo aqui são coisas impuras, mas para santidade. É o que diz a Bíblia. Eu ontem li uma notícia, não fiz o programa, mas deixei gravado a notícia, que um ex-parlamentar, ele foi dar uma declaração na Polícia Federal e que diz que a memória dele está com amnésia parcial. Ou seja, o crime que aconteceu, que ele cometeu, apenas desvio de 62 milhões. 62 milhões. Ele não lembra, desse momento ele não lembra. Deu uma amnésia parcial. E acaba pessoas que acabam por estar em uma congregação, dizem que são cristãos, acaba assimilando isso porque ele se deu bem. Se ele se deu bem, então eu também vou me dar bem. Ele se deu bem mentindo, enganando, corrompendo, sendo corrompido. É bem da verdade que muitas pessoas que apenas frequentam igrejas para mostrar uma capa, para se proteger, como se fazia, eu sou cristão. E muitos não estão nem enrolados na igreja local, quanto mais na igreja invisível. Pedro diz, o apóstolo, ele repete o que é na Bíblia recorrente, assim como aquele que chamou é santo, sejam santos vocês, em tudo que vocês fizerem, porque eu sou santo. Isso é para a gente refletir agora e colocar as coisas em ordem. Prepara-te, igreja, para encontrar-se com teu Deus. Então essa reflexão, onde que eu estou errando? Se eu comecei 19 anos de um jeito, se eu estou melhor ou se eu estou pior? Isso em tudo, no conhecimento bíblico, na intimidade com Deus, no padrão de conduta. Nós precisamos ter certeza absoluta, nenhuma dúvida, que a mentira, o suborno, a soberba, a profanação do santo nome do Senhor, o egoísmo, a injustiça social, orgulho, soberba, altivez, são pecados. E quem comete essas coisas não vão habitar no tabernáculo celestial. E de que o casamento ainda deve ser heterossexual e estável. Hoje a corrupção está generalizada. Lembra-se de Josias? Estavam corrompidos? Por quê? Porque eles estavam sem o livro. E as pessoas fazem culto, né? Levanta a mão para cima, uma belezinha. Chore tudo, lágrima, nem de crocodilo, é de anaconda. Por quê? A conduta é outra, irmão. Na igreja é um jeito, no Facebook é outro. As mensagens são diferentes, né? Uma mensagem na igreja é uma coisa, então a crente camaleão tem dupla, tripla, quádrupla, quíntupla personalidades. Nós precisamos ser cristãos santos, e cristão santo também tem que ser educado. Educado, tem que respeitar, tem que dialogar. Então nós precisamos fazer o que nós estamos fazendo agora com honestidade. Quem vai morar? Quem vai morar no tabernáculo de Deus? Quem vai morar no céu? Ah, aquele que fala mistério, aquele que tem dom. Não. Você pode ter muitos dons, mas se não tiver essas coisinhas aqui, olha. É. Essas pessoas precisam ter isso. Só tem direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro naquilo que fala. Não fala mal dos outros. Os maldizentes, está lá em Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. A primeira carta, os maldizentes, aquele que fala mal dos outros. Mas pastor, esse é um detalhe, pastor. Então todo mundo vai para o inferno, não sei. Eu não posso fazer esse juízo, mas a palavra de Deus eu posso falar. Os maldizentes não vão herdar o reino dos céus. O que quer dizer maldizente? Não quer dizer que você não vá apontar o erro, o pecado, para crescimento e edificação e arrependimento do camarada. Não é isso, não. Não é ser omisso, não. Ah, então eu vou ficar quietinho para não cometer o pecado da fofoca, do mexerico. Não é isso. Se uma pessoa errou, você vai até ela, como diz a Bíblia, Mateus capítulo 18. Vai repreender se for necessário, vai disciplinar se for necessário. Aquele que tem o cajado na mão, tem a vocação, o chamado, a ordenação de Deus, vai fazer isso em conformidade com a Bíblia, em amor. Agora, plantar erva daninha, E o pior, tem planta e tem os que aceitam a plantação. Quando chega alguém que quer plantar erva daninha, você fala, para trás de mim, Satanás, não quero saber disso não. Aceita não. E tem muitas pessoas que são envenenadas, influenciadas por causa disso. Então, é muito sério. Falar mal dos outros, não prejudicar os seus convíveres. Se espalhar boato a respeito de vizinhos. Desprezar aqueles que o Senhor rejeita, nós também devemos desprezar. Trata com respeito aqueles que temem a Deus. Tem pessoas que temem a Deus e você não teme, mas está na igreja. Aí você trata mal aquele que teme a Deus e quer andar diante dos padrões de Deus, os padrões bíblicos. Ah, Senhor, empresta sem cobrar juros, não aceita suborno para dar testemunha falsa contra pessoas inocentes, e aquele que age assim vai estar seguro, não é? Estar seguro assim, aquele cristão que aceita o sacrifício de Jesus. É bom lembrar que essas regras, elas são estabelecidas, que tem muitas pessoas que não estão dentro de uma igreja evangélica cristã, mas que são honestas em muitas particularidades de suas vidas, até muito mais que muitos pastores, líderes, presidentes de igreja. Porque eu já ouvi de viva voz, não, por causa da denominação que eu pertenço, eu posso mentir. Isso chega a ser o cúmulo do absurdo. Então você, eu não posso dizer que você é o diabo, mas você é filho dele. Filho dele eu posso dizer que você é. É, filhotinho do diabo, você pode dizer isso. Já ouvi dizer isso. Eu ouvi o próprio presidente falar. Não, por causa da obra eu posso mentir. Você vê qual é o rei dele, qual é o Deus dele. Muitas denominações fazem isso. Diante de tudo isso, eu não sei se eu digo, volta logo Jesus. Eu não sei se eu digo, volta logo Jesus. Ou se eu peço misericórdia. E como Jesus disse para a igreja de Tiatira. Jesus disse assim para a igreja de Tiatira, eu conheço as tuas obras, teu amor, teu serviço, fé, perseverança. Tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, mas tenho contra ti você que tolera a Jezabel, que é um tipo de impureza, pecado. Mulher que diz, profetiza com seu ensino. Com seu ensino, olha a malignidade dela, era o ensino. Com seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a cometerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Essa prostituição aqui é espiritual, não é literal não. O ensino engana os meus servos. Não está enganando o mundo não. Com o seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a cometerem das coisas sacrificadas aos ídolos. 21, olha, bondade de Deus. Eu dei tempo para que se arrependesse, eu dei tempo de se arrependesse da imoralidade, do pecado, da heresia, e que voltasse a palavra, mas ela não quer se arrepender. Não quer. Deus está vendo todas as coisas. Senhor, no nome de Jesus, que esse dia 25 de junho seja um divisor de água na minha vida, principalmente na minha vida. Que eu seja mais consagrado, mais separado, mais amor, mais tolerante, mais compassivo, mais paciente, mais dominado pelo Espírito Santo do que pela minha carne, os meus desejos do meu coração que me enganam. Por isso, se assim seja, Senhor, a necessidade, o pedido de cada servo teu, que faça uma pergunta para si mesmo, Senhor, quem vai habitar no teu tabernáculo? E o Senhor responde, muitas coisas, e tem outras. Nós estamos fazendo as coisas que nos darão a condição de entrar nas mansões celestiais? Ou estamos aquém? Ou estamos fazendo tudo o contrário? É por isso que a palavra de Deus é a regra. Se não forem em conformidade com essa palavra, jamais verão a alva. Senhor, ajuda os teus servos, que não sejam enganados. Senhor, que estejam firmemente, Senhor, pensando nas coisas celestiais, mas fazendo obras aqui dignas de arrependimento, para que sejam lavados, purificados, remidos com o sangue de Jesus, e que o caráter, se for mau caráter, o caráter muda. Aquilo que fazia, não faço mais. Aquele que mentia, não mente. Aquele que roubava, não rouba. Aquele que se prostituía, não se prostitui. Aquele que difamava, não difama mais. É assim quando a pessoa passa a ter o título de cristão, se identifica com Cristo. E como é? Como é que Cristo fez? Como foi? Ajuda-nos, Senhor, a vencer a nós mesmos e esses padrões que estamos observando a cada dia. Padrões mundanos estão sendo observados e assimilados por muitos que estão em congregação. A influência deste mundo, a influência da corrupção, tudo por trás disso, Satanás, mas nós temos a nossa participação. A corrupção está generalizada, mas nós temos a tua palavra, nos ensina, nos ajuda, levanta hoje vidas, perdoa vidas, salva vidas, cura vidas, restaura casamentos, restaura vidas hoje, no nome, no amor e no poder do Senhor Jesus.